Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Começando por aqui mais um culto doméstico na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. E hoje recebendo o nosso querido pastor Wagner Mansur, ele que é pastor líder do Ministério Família Plano Especial de Deus, está com a gente hoje no culto doméstico. A paz, boa noite, pastor.
Olá, querido amigo Alexandre Teixeira, grande locutor e comunicador. E a todos vocês aí, eu saúdo vocês também, meus nossos queridos ouvintes da 93 FM, a Rádio do Povo de Deus. Que Deus os abençoe rica e poderosamente nesse culto doméstico.
Amém, graças a Deus. Pastor, conta pra gente onde será feita a leitura bíblica de hoje. Qual livro, capítulo, versículo, Novo, Antigo Testamento?
Então vamos lá, você vai se preparar com a sua espada em Salmos 73. Nós vamos ler dos versículos 25 a 28 juntos.
A palavra de Deus para o seu coração.
Então vamos ao texto. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destrói todos os infiéis. Mas, para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Amém? Queridos irmãos, são três os tipos de sermão e geralmente eu uso o sermão temático, que é aquele cuja a divisão de ideias é extraído do tema. Tem o sermão textual e o sermão expositivo, ok? Só que hoje, em função dessa palavra magnífica, eu vou usar o sermão textual, ou seja, todo o texto de Salmos 73. É muito importante e extremamente atual. Preste bastante atenção nessa mensagem de Deus para o seu coração. E como texto sem contexto é pretexto, e a gente aqui trata da verdade da palavra de Deus, vamos iniciar abrindo esse momento dizendo: quem escreveu o Salmo 73? Asaf. Foi um músico importante da época de Davi, né, e foi nomeado pelos principais levitas como responsável pela música, juntamente com Etã e Emã, quando a arca foi transportada da casa de Obed-Edom para a cidade de Jerusalém. Né, e a gente vai ver isso lá em 1 Crônicas 15, dos versículos 16 a 19. Então, dito isso, né, vamos falar de pontos importantes dessa escrita, né, dessa inspiração, desse cântico de Asaf. Preste atenção pelo seguinte: o que ele está vivenciando aqui nesse salmo, nessa canção, o salmista, ele está pontuando pontos muito importantes que nós vivemos no nosso dia a dia. O primeiro deles, o salmista, ele está num conflito interno. Olha por quê. Quando você abre Salmos 73, você vai ver: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Isso é extremamente atual, isso é inerente do homem, antropologicamente falando. Olhamos ao nosso redor. Nós temos visto aí muita gente aí na prosperidade, os ímpios prosperando, e não é incomum, muitas das vezes, nós, homens e mulheres de Deus, ficarmos olhando isso e falar: poxa, meu Deus, o que está acontecendo? Eu ando tão retinho, eu ando tão dentro da palavra, eu ando com tanta honestidade e as coisas são tão difíceis para mim. E aí começa a sentir isso aqui que o salmista começou a sentir, inveja, né? Ele olha aqui no versículo 2, ele fala: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Então ele está falando de uma experiência pessoal dele. Por pouco ele não entrou nessa ciranda, né, de seguir os ímpios, seguir a prosperidade dos maus. Hoje em dia, por exemplo, está sendo muito comum a gente escutar uma frase, né, que o crime compensa, contrariando a grande frase que diz que o crime não compensa. A gente está vendo a iniquidade no nosso país, no mundo, a gente está vendo a iniquidade tomar conta de muitas situações que até regem uma sociedade, regem um país, regem uma nação. Então, quando você vê isso, muitos olham, né, acontecendo isso e falam assim, poxa, será que então eu tô no caminho errado? Você vai ver aqui em Salmo 73, do versículo 4 ao 8, que diz assim, eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar. E se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade da sua mente, transbordando maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Ai, ai, eu fico pensando aqui, o salmista escreveu isso aqui ontem, esse mês. Não é isso que a gente está atravessando, queridos? Nós não estamos sendo aí oprimidos? Nós não estamos vivendo a arrogância dos grandes homens, né? Que querem dizer para toda uma sociedade o que tem que ser feito e acabou. Maquinar mal. E enquanto isso, nós temos visto aí a violência crescendo assustadoramente. E muitos achando aí, as pessoas, os nossos jovens, né? Achando que isso aí é uma coisa normal. Olha, esse caminho é o certo. Riquezas terrenas, poder, luxúria, ostentação iludem e cegam aqueles fracos na fé. Assim como eu estava aqui inicialmente nesse salmo iludindo o salmista. Agora vamos lá, isso acontece ou não acontece numa sociedade que estamos vivenciando? A sensação que dá é que estamos sendo tolos, bobos, de queremos ser justos, queremos seguir a palavra do Senhor, queremos usar Gálatas, né, no fruto do Espírito, né, amor, paciência, benevolência. Parece até que estamos na contramão. Olha o que diz aqui os versículos 12 a 14. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Olha aqui o que o salmista está falando, o que muita gente hoje em dia, muitos jovens, muitas famílias, muito pai e mãe de família pode estar pensando. Olha, por que que eu vou? Eu tô aqui sofrendo, esses caras estão sempre bem, eles não adoecem, eles gozam do dinheiro roubado deles, do dinheiro ímpio deles, das perversidades que eles fazem. Será que é isso? Então, estou achando que isso é uma coisa boa, estou achando que tem que ser assim mesmo, senão eu só vou viver me dando mal, só vou viver sendo afligido, castigado. Então, quando a gente vê até aqui essa mensagem, a gente consegue enxergar tudo que está ao nosso redor, tudo que está hoje ao redor da sua vida, meu irmão, minha irmã. Mas aí a gente então entende que olha, o salmista no início, ele fala que ele quase tropeçou, que ele quase errou. Mas olha só que tremendo é esse salmo. Então a gente vai agora para o versículo 16 e olha o que o salmista fala. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. E realmente, nós achamos difícil, né? Quantas vezes a gente fala, meu Deus, até quando? A gente vai encontrar esse pensamento muitas vezes na palavra de Deus. Até quando, Senhor? Até quando? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele está realmente dentro do tempo dele, fazendo exatamente aquilo que ele planejou. Porque tudo está nas mãos de Deus. Você pode estar passando por uma situação dessa. Você pode estar desesperado, você pode estar... Olha, eu estou no caminho errado. Não, esse negócio de estar indo para a igreja, esse negócio de estar buscando ao Senhor, não está dando certo, não. Isso aí, não, eu estou vendo só os caras que que curtem aí a vida, é adoidado aí, do jeito deles aí, só se dando bem. Você pode estar pensando dessa maneira. Aí vem a grande e maravilhosa palavra do Senhor dizendo assim, no versículo 17 de Salmo 73, o salmista diz: até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Olha só, ele estava com o coração perdido, até que ele, na presença do Senhor, ele entendeu tudo o que ele estava questionando dentro dele. Deus nos mostra aqui em Salmo 73 que quem guerreia as nossas batalhas não somos nós. É ele que está à frente de tudo, ele é o nosso general de guerra. Olha só, versículos 18 a 20 diz assim: certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como o sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os fará desaparecer. Olha só, ele inicia exaltando o ímpio, exaltando a tudo aquilo, né? Ele achando que a maquinação do mal é uma coisa forte, é inabalável, é poderoso demais. E quando chega aqui nos versículos 18 a 20, ele entende, quando ele entra no santuário de Deus, ele entende que Deus coloca tudo isso abaixo. Ele começa a entender que ele não está sozinho, ele começa a entender que Deus é com ele, ele começa a entender que Deus faz tudo na hora certa. Só fala assim pra gente: calma, eu estou no controle. Olha que maravilha, olha a invertida que deu aqui no início do salmo para metade dele. Não é incrível isso? Então você que está agora amargurado, você que está triste, você que está, poxa, até quando eu vou ficar sofrendo essa situação? Coloque nas mãos do Senhor, ore a Deus e peça direção e fale assim para ele: Senhor, eu sei que o Senhor é o meu general de guerra e nada pode me abalar. Nada pode me tirar da tua presença. Entre no santuário do Senhor, entre na presença de Deus. Ele está aí do teu lado agora, ele está com cada um de nós que está aqui agora escutando essa mensagem através do culto doméstico. Ele está com a tua família, ele está com teus filhos, ele está com teu cônjuge, ele está no teu trabalho, te falando exatamente isso. E quando buscamos ao Senhor, nos vem o entendimento e a santidade e a sanidade espiritual. Querem ver? Versículos 21 a 24 do Salmo 73. Quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. É isso que o salmista está falando agora para todos nós. Quando o nosso coração estiver amargurado, quando a inveja, quando a arrogância, quando os maus sentimentos quiserem tomar conta da nossa mente, do nosso ser, do nosso viver, saiba que Deus, ele está contigo. Muitas das vezes, como diz aqui no versículo 22, nós somos insanos, ignorantes. Nossas atitudes são como animais irracionais. Mas o Espírito Santo, ele nos torna racionais, ele nos torna homens e mulheres capacitados para entender o poder de Deus. E quando isso acontece, nós nos sentimos acolhidos. Quando isso acontece, nós sentimos que o nosso Deus está conosco de dia e de noite, cuidando e guardando nas nossas vidas. Daí então, entendendo tudo isso, meus queridos, nós vamos ver o seguinte, nós vamos então para o desfecho final do Salmo 73, dos versículos 25 a 28, como já lemos. A quem tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. É exatamente isso que acontece. O nosso Deus Todo-Poderoso, ele prepara, a gente pode até fraquejar um pouco, mas entendamos que ele está constantemente conosco. Nada pode abalar o servo de Deus. Nada pode abalar você, homem de Deus, você, mulher de Deus, você, jovem valoroso. Nada pode. Nada, 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 porque Deus é contigo. Não deixe que pensamentos ruins, malignos, tomem conta do teu coração e enfraqueçam, como aqui está no versículo 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Nós podemos fraquejar, sim, nós somos humanos. E aí, no caso, uma das ciladas que o inimigo das nossas almas coloca é que, bom, você já fraquejou, agora já era, agora perdeu tudo. O meu coração e o meu corpo, ele pode fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. O Deus aqui está falando de uma vida eterna. Eu estou falando aqui com a minha boca carnal e você está ouvindo com seus ouvidos carnais. Mas aí, como é que está a nossa alma? Tudo está relacionado à vida eterna. Como é que está a nossa alma para entrarmos numa vida eterna na presença do Senhor? Como a palavra de Deus, ela é completa, ela é absoluta, nós vamos lembrar então que aqui em Salmo 73, nós vamos encontrar lá em Lucas capítulo 16, exatamente uma parábola em que o próprio Jesus está explicando tudo isso que o salmista acabou de falar. E diz assim lá em Lucas capítulo 16, Jesus disse aos seus discípulos, o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então, olha só, chegou aos ouvidos do administrador, né, um homem que já trabalhava com ele há bastante tempo e que já estava em idade avançada, chegou aos ouvidos de muitos que ele estava fazendo coisas erradas, que ele não estava fazendo um bom trabalho, que ele não estava sendo honesto. E nós vamos ver isso justamente no versículo 2. Então, esse administrador, né, ele o chamou e lhe perguntou, que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Agora, veja bem, esse homem que trabalhou com ele durante muito tempo, no versículo 3 diz assim, o administrador disse a si mesmo, meu senhor está me despedindo, que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Então olhem bem, meus queridos, o próprio administrador conturbou o coração desse homem, deturpou, porque nós vamos ver nos momentos seguintes que então esse homem mudou de um bom homem, um bom empregado, um bom funcionário para um péssimo funcionário que começou a fazer coisas erradas. Olha como ele começou a administrar, então. A gente vai lá nos versículos 4 a 7, diz assim, já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então, chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Olha só, então no caso 50 ele já estava desviando ali. No versículo 7, a seguir ele perguntou ao segundo, e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. Olha só, às vezes você transforma com a sua atitude um homem íntegro, um homem bom, e no desespero dele, ele começa então a roubar. É o que está acontecendo nos dias de hoje, não é isso? Você hoje quer fazer a boa administração, hoje você quer levar maiores benefícios às pessoas de forma íntegra, mas e as pessoas que estão ali naquele mundo de toma lá da cá, começa a te criticar, começa a tem que tirar esse cara daí, né? Por quê? Porque ele está atrapalhando de repente algum esquema, né? O homem de luz, a mulher de luz, o servo do Senhor, ele sempre vai atrapalhar os esquemas malignos. E isso é motivo de orgulho para todos nós, pois Deus se agrada de sermos íntegros. Então veja aqui agora o fechamento dessa ideia de Lucas capítulo 16. E diz assim, versículo 8: o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Nós não somos os filhos astutos, nós somos filhos da luz, porque esse mundo jaz do maligno, como diz a própria palavra de Deus. Então nós precisamos ser sal e luz, nós precisamos andar de cabeça erguida em qualquer lugar que nós estejamos. E Jesus Cristo nos fala agora, versículos 9 e versículos 10 de Lucas 16. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. E Jesus, praticamente mostrando aos nossos corações a verdade, ele finaliza aqui então no versículo 11: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Deus. Deus nos confirma a grande riqueza de uma vida eterna, de uma vida íntegra, de uma vida em que você bate a sua cabeça no travesseiro e dorme tranquilo. Ele fecha aqui dizendo que nós não podemos servir a dois senhores, ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao diabo. A quem você serve? Você é sal e luz, ou você está encardindo, né, a sociedade com pensamentos pecaminosos e atitudes pecaminosas? Então finalizamos com a palavra do Senhor em Salmo 73, 25, 28, como nós inicialmente começamos. A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano, Senhor, o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Proclamem os feitos de Deus. Proclame que Ele é bom, proclame que Deus é bom o tempo todo e está do nosso lado, está nos fortalecendo. E assim nós vamos sempre enxergar que a luz no final do túnel sempre é o nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus o abençoe poderosamente.
Amém, graças a Deus, palavra abençoadora nessa noite maravilhosa, desse dia tão importante. E o nosso querido pastor Wagner Mansur, nesse momento, estará orando. Ele vai orar pelos pedidos que são mencionados aqui na programação da 93. Ore também, pastor, não apenas, né, pelos pedidos que são formulados aqui pelo telefone, mas também por toda a nação brasileira, pelos profissionais liberais, profissional da saúde, da segurança pública, pelos governantes. Vamos orar também, entregar a nossa cidade, o Rio de Janeiro, nas mãos de Deus. Orar também para que haja paz em Israel. Orar por toda a equipe da Rádio 93 FM, do Grupo MK de Comunicação. Oremos todos em o nome de Jesus.
Senhor, meu Deus, Graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor é em nossas vidas, desde o ventre de nossas mães. Estamos aqui agora, Pai, em oração, pedindo pela diretoria da Rádio 93 FM e da MK Music, que o Senhor continue a fortalecer os corações, inspirando-os a estar, Pai, propagando a Tua Palavra ao maior número possível de pessoas. Pai, também estamos pedindo, nesse momento atual, essa guerra que está acontecendo entre Israel e Hamas, Pai, que o Senhor entre com providência, que o Senhor possa agir com a Sua justiça, Sua vara de justiça, trazendo ali, Pai querido, para o Teu povo, para aquele povo tão abençoado, o qual o Senhor tem promessas constantes, Senhor, a paz e a tranquilidade de poderem estar Te louvando, Te agradecendo e sendo uma nação forte. Que o Senhor possa também, Pai querido, estar intercedendo agora e olhando, Pai, cuidando dos enfermos, dos aflitos, dos enlutados que perderam pessoas queridas bem recentemente, Pai. Que o Senhor possa estar com Teu Espírito Santo, consolando os corações. Peço também, meu Pai, pelas famílias, Senhor. Entra em cada lar com a Tua poderosa unção, Pai, e esteja restaurando vidas e famílias, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa estar guiando o coração dos jovens, jovens filhos, jovens filhas, dos cônjuges, Pai, para que a Tua família, a família de Deus, seja um povo forte e unido. E que as Tuas bênçãos, meu Pai, a do Teu Filho e do Teu Espírito Santo, sejam sobre nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos. Amém.
Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, querido pastor Wagner Mansur. Pastor, nesse momento que se segue aí as suas considerações finais, pode deixar aí seu telefone de contato, endereço da sua igreja, dias de culto, se tem culto online ou não, redes sociais.
Amém. Querido irmão Alexandre Teixeira e a todos os ouvintes da 93 FM, que Deus continue abençoando poderosamente a vida de vocês. Se quiserem conhecer um pouco mais do Ministério Família Plano Especial de Deus, acesse lá o nosso Face, procure-nos lá no Face, peça sua oração, peça aquele momento de intercessão especial pela sua vida. Coloque lá no Facebook Família Plano Especial de Deus e você vai estar nos acessando. E aqueles que gostariam de uma oração especial ou até mesmo de levar uma mensagem para a família das suas igrejas, né, aqueles colegas que estejam de repente fazendo algum evento nessa área, podem entrar em contato também com o pastor Wagner Mansur aqui, tá? No meu telefone 987392410. E eu quero mandar um beijo amado para minha querida Soraya Mansur, minha esposa, minha filha Letícia Mansur, e que Deus abençoe a todas as famílias e a todas as igrejas desse nosso Brasil e do mundo. Amém.
Amém, pastor. Muito obrigado aí mais uma vez. E quero dizer para você, ouvinte da 93 FM do Culto Doméstico, você também pode acompanhar o Culto Doméstico nas plataformas digitais, em podcast. Não desligue o seu rádio. Vem aí o programa do Comerge, Conselho dos Ministros Evangélicos do Estado do Rio de Janeiro. E lembre-se: quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce.
Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Ah.